Audiobook Grátis apresenta. Retrocedam 5 anos, volvamos o globo e fixemos nossa vista em um ponto. Sevilha mira-se nas águas do Guadalquivir com o olhar apaixonado das andaluzas. As cidades parecem-se com os povos. Nota-se a mais íntima, e até certo ponto explicável, a afinidade entre uns e outras, de tal modo que estas participam, na sua feição geral, do caráter, da índole, dos hábitos, dos caprichos, das paixões daqueles. Entrai em Córdoba. E uma cidade morta, um ossuário de casas, uma catacumba ao ar livre, sobre a qual o abandono semeia sua poeira esbranquiçada, como diz o viajante francês. Os moradores são sombrios e taciturnos. A vida é de uma tranquilidade apática às ruas ermas. Vegeta-se aí como em um presídio. 72 US Índios do Jaguaribe em 3 centímetros Sevilha. E uma cidade vasta, difusa, elegante, animada, encantadora, ruída em todos os âmbitos e a cada momento do dia. Mulheres em qualquer canto, mais mulheres que sabem olhar, que sabem pisar, que sabem viver e que amam. Homens vestidos com um tom de fantasia, na qual ainda atua a torrente de ar mitológico das antigas tradições árabes. Sevilha à beira do Guadalquivir é uma andaluza em frente de seu espelho. O garbo de uma é o garbo de ambas. A mulher sorri diante do vidro, a cidade namora-se de sua elegância reproduzida nas águas. O vulto do anjo reflete irradiações de voluptuosa vivacidade, que são como a projeção da beleza. Sevilha resplandece com a brancura de suas paredes, aos reflexos do sol ou das luzes, com as colunas, as estatuas, as vidraças, os jarros de flores e os frondintes quiosques. Em 1597 Sevilha não era o que é hoje, não tinha o apuro do gosto moderno, nem a singeleza das formas actuais. Tinha, porém, ainda muito da esplendida sumptuosidade romana, hoje completamente desaparecida, não existirem as desoladas ruínas de Itálica, pátria de Trajano, assim como as muralhas, com ameias árabes, fundadas por Júlio César, que ainda protegem a capital da Andaluzia. Sevilha espanejava-se na vasta planície com alguns restos do esplendor fulgurante, herdado também dos mouros, e caído durante a dominação espanhola. Era, porém, bela ainda faceira e garrida filha do Guadalquivir, como suas concidadãs, essas mulheres de petulante formosura, o pé diminuto, a mão fina e nobre agitando o clássico leque. O sapato de cetim apanhava, como ainda hoje, o pé pelos dedos, deixando transpirar um quê de tentação indizível nesse decote, que dir-se-ia de propósito para ostentar o mimo e a correção da forma. Naquela epocha Sevilha contava já o assombro de riqueza e de estatuária, a molo de variada arquitetura, que espanta o mundo, a catedral. Pois bem, entremos na catedral. E uma das manhãs de maio. O azul transparente e suave desse céu magnífico projecta-se sobre a face do rio, aonde se desenham na cerúlea telas vides e os salgueirais da margem. Crescido número de povo encheu o pórtico, e, resfolegando pelas diversas avenidas, que conduzem ao seio do sumptuoso edifício, despejava no imenso vácuo como cobra gigantesca, que se recolhe em antro insondável. Ó, que atraía a multidão! Um espetáculo solene. Do meio da nave central, envolto em crepe mortuário, rodeado de círios, erguia um catafalco de imponente aspecto. O coro dos cônegos rezava nas cadeiras curus, mostrando na decrépita fisionomia a expressão da mais funda e edificante piedade. Pouco depois a música da orquestra funerária reboou no âmbito. Dos tubos dos órgãos começou a escapar uma torrente de harmonias inefiáveis, que, com os eixos das preces e cânticos sacros dos levitas, e cortando os fumos do incenso, retumbaram nas vastíssimas abobadas do templo. Duas horas antes de começar esta cerimonia fúnebre, alguma coisa de mor alcancei se passava em uma das habitações mais próximas da Torre de Ouro. Quem não conhece a Torre de Ouro? Ela acha-se por aí descripta nas crônicas e impressões de viagens de quanto curioso vai visitar Sevilha. E uma torre de forma octogona, com seteiras à mourisca. O Guadalquivir banha-lhe a base perto, do desembarcadouro. Deram-lhe este nome, segundo rezam as tradições, da circunstância de aí se recolher o ouro conduzido da América para Sevilha. Olhando para a torre, para o nascente e para o rio, desfilava pela margem a rua então chamada de Consuelo. Subamos a um sobrado de Sotéa. No fim da escada, em zigue-zague ao gosto mourisco, um indivíduo batia a porta com pancadas maçônicas. Entrai, senhor Vraimonde. Meia hora que vos espero bem longa foi. Chegastes enfim, ainda bem. O senhor Vraimonde, como o nome o está dizendo, era um francês. Largos colarinhos de rendas estendiam-se-lhe sobre a gola do jaleco de veludo azul, bordado de fitas escarlates, com passamanes roxos. A calça tufada de ganga amarela deixava vermelhas cor de carne, e os pés calçavam uma espécie de pantufos pretos. O francês tirou o chapéu andaluz de feltro cor de cinza, e entrou. Ereis ainda aqui, e já vos eu supunha caminho das Américas, no vosso soberbo galeão. A ansiedade fez-vos injusto, doutor Deixarto. Pois havia de eu partir e deixar-vos? Por Deus, marcai-me o tamanho da confiança que depositais nas palavras do homem do mar. São como os ventos, senhor Vraimonde, a parte vossa justa susceptibilidade mudam quando a gente menos pensa, efeito lógico da instabilidade dos elementos, com que só acham em constante lida e que afinal os dispõe a seu jeito. Falo-vos com experiência. Poderia contar-vos uma história, sucedida comigo, de um mareante que contar-vou aí logo. Vinde, sentai-vos, senhor Vraimonde, sentai-vos aqui bem junto de nós. Vinde admirar o prodígio mais estupendo do universo. Achegai-vos, que é preciso não demorar. Dizia estas palavras o doutor Deixarto, em derredor de quem dois indivíduos mais, todos três ao pé de uma mesa oblonga de faia, tinham os olhos cravados sobre um pergaminho esfumado, que se desenrolava sobre a tábua e Vraimonde era um contraste flagrante com Deixarto. Aquele, alvo e rubicundo, estampava a mocidade na face fresca a transpirar vida sebrilho este, a tez queimada, o lábio seco, a barba hirsuta, representava a fazeda que existencia, em que, desfalecidas as ilusões, fica no rosto a descor, e o coração, longe de ser a flor que abre, é o túmulo que se fecha com as esperanças mortas. Deixarto teria pouco menos de 50 anos. Cortavam-lhe a fronte rugas fundas, que são em uma fronte nobre, como a sua, o sinal evidente do cogitar incessante. Mas o olhar daquele homem lampejava com cintilantes vivacidades como que o viço, fugindo-lhe ao rosto, fora concentrar-se inteiro na pupila negra e resplandecente. Dos outros dois personagens, que, inclinados sobre o pergaminho, estavam a modo de fascinados de um sonho fatal, um era Robin, o outro poderia contar 30 anos. Este era Pedro Coelho de Souza, português, o primeiro Raul Alvarez, andaluz de origem, apaixonado cultor da arte. Pedro Coelho, não obstante esta idade, dir-se-ia não ter mais que 21 anos, tal era o esplendor de sua organização, que a energia do ânimo tanto mais fortalecia, quanto mais lutava, educando aquela para as grandes vicissitudes de uma vida tempestuosa. Estatura agigantada, porte altivo, vista soberba e firme, coração severo, gênio vertiginoso, eis aí o homem. A barba espessa e negra completava em seu rosto a abundante expressão da ousadia portuguesa naqueles tempos em que o estandarte lusitano, desfraldado aos quatro ventos, assombrava o mundo, do qual todo parecia querer fazer possessões suas. Pedro Coelho era mais à vontade que quer do que o espírito que raciocina, vivia antes para o mando do que para a discussão rei, teria sido talvez um déspota. O francês, acedendo ao convite de Deixarto, foi tomar lugar no grupo. Nisto Raul, até então mudo e imóvel, erguendo a cabeça e atirando para trás com um gesto de graciosa galhardia os longos cachos de seus louros cabelos, que lhe descobriram o pescoço, alvo como mármore, exclamou: Eio! Aqui está! E mostrava com o índex um ponto no pergaminho. E o monte de ouro. Sim, sim, disse Coelho. E este o de ouro. E esfoltro de prata, ajuntou Raul, indicando novo ponto, sobre que todas as vistas se concentraram. Se isto não é uma fábula, parece-se muito com isso, disse Deixarto deslumbrado. Não, não é uma fábula, acudiu Coelho. Também ao rei Dom João II, Dona Diogo Ortiz e outros tiveram por fantasias e vaida maior que des as previsões do gênio de Colombo, quando este foi pedir a El Rei ajuda para o descobrimento de um mundo. Mas a América lá está com todos os seus tesouros, senhor Deixarto. E não só em Portugal o consideravam visionário, mas ainda em Castela, Inglaterra e França, anexou Raul para dar mais força à ideia. Bem o sei, voltou Deixarto. E não só essas cortês, senão ainda o mundo inteiro. Digo, porém, chimera, porque é o maior de todos os prodígios imagináveis. Minha razão não crê, e todavia sinto-me ao mesmo tempo atraído por não sei que sedução, que me captiva. O que dizeis, senhor Vraimonte? Eu? Admiro. E depois? Depois? Descreio, como vós, doutor, quereis dizer, não credes como eu. Não crer e descrer não serão uma e a mesma coisa? Diabo! Só se isto se entende na língua do cidade, a questão é meramente de filosofia de gramática. Para descrer é preciso ter crido. Mas eu não creio. Dizeis bem. Pois neste ponto nos afastamos, disse sorrindo o capitão. Eu creio e descreio alternativamente. E com acento agudo os índios do Jaduaret, efeito dos ventos, prosseguiu Deissarto com sorriso meigo. Perfeitamente. Sem embargo parti em procura da chimera, em que não credei, observou o capitão, com ironia. Sim, da mesma sorte que se segue após uma visão fascinante. Eu sigo assim em cata do Eldorado, sem consciência e sem vontade sou arrastado. Mas, a fé de cavalheiro, senhor Vraimonte, que não é o que principalmente me leva às Américas. Sim. Parecia-me Deissarto ergueu-se. Tinha na fisionomia uma expressão de entusiasmo ou fanatismo, que o desfigurava. Sabeis o que me tenta? E o demônio do saber. E bateu com a mão na fronte. Ah! Esquecia-me que falava com o filósofo. Eis aí o meu Eldorado. Quero ir explorar esse novo reino animal, essa botonca desconhecida, cujo estudo deve dar ura novo lustre à ciência. Achais alguma coisa de mais brilhante, de mais ambicionável, de mais venerando do que a ciência? Vraimonte baixou os olhos em sinal de tácita aprovação, coisa diversa é comigo, falou Coe. Os índios do Jagualuí 81. Liu? Busco o Eldorado, porque um presentimento, que se parece assim com a providencia, me assegura que achá-lo-ei mais o Eldorado, não ciência, porém riquezas estupendas, concluiu com o acento da convicção arraigada. Tende certeza disto? Perguntou Vraimonte. Plena, pleníssima. O Eldorado já se não pôde chamar um reino imaginário, como outrora. Aqui temos sua planta ou apógrafo autêntico do que apresentou em Lima o ilustre aventureiro, que assevera ter ele próprio estado na capital do reino, a cidade de Mánoa. Que riqueza! Superior sem dúvidas do último rei de Lídia. 3.000 operários trabalham no ouro e na prata. O rei é o grão mocho. Seu palácio é um prodígio de gosto, de luxo e de opulência. O pórfiro e o alabastro fazem as colunas e todo o peristilo o trono é de marfim, os degraus de ouro maciço. E uma maravilha, como nenhuma. E, pois, se a ficção esvaecel-se para dar lugar à realidade, por que razão não hei de esperar a chaua? Audácia, constância e dinheiro, eis a trindade santa, que me guiará na descoberta desse pai sertanejo, por onde a mão de Deus parece ter derramado a maior soma de suas grandezas. 82 Os índios do Jaguaribe. Assim seja, meu caro coelho, disse Deissarto. Faço votos para que acheis o vosso Eldorado quanto a mim, Deus e a ciência me ajudem a descobrir o meu. Assim será, disse Raul. Mas o rumo do reino? Perguntou Vraimonte. Por Deus que sois ingênuo, senhor Vraimonte, respondeu Deissarto gracejando. Pois não sabeis que esta é a grande incógnita, que se procura descobrir. Traço A. Doutor, não sou lido nas novidades do tempo. Quanto a mim, acudiu Pedro Coelho, o Eldorado está no Brasil, senhor Vraimonte, região fertilíssima, paz abençoado, natureza petulante, cujo solo é retalhado de preciosíssimas minas, como de frescas savanas, de águas caudais, de uma vegetação descomunal. Quem sabe se Robério Dias, vindo oferecer já Felipe I aí o descobrimento de suas minas de prata mediante o título de Marques, não se refere a esse pais estupendo do grão mocho? Com efeito das minas aos montes de ouro acumulado e às escadarias pouco vai apenas o trabalho material da exploração. Zero Eldorado está no Brasil, ao norte, aonde ainda não chegou o arrojo do aventureiro. Tendes razão, senhor Coelho, disse Vraimonte, sensivelmente abalado pela dialéctica sedutora do português. Chegará até lá o vosso arrojo, não é verdade? Mercê de Deus, assim o espero, respondeu o português. Neste ínterim a porta da alcova abriu-se para deixar passar uma mulher. era Matilde Deissarto, filha do doutor, formosura nova, palpitante de viço do sangue andaluz, que lhe irradiava na face diáfana, com os reflexos do sentimento fresco e vivido. Os grandes olhos negros daquela mocidade de 15 anos percorreram o âmbito da sala e foram procurar entre o grupo um ponto, que de certo não assentava no pergaminho. Seu mundo era outro, seu Eldorado ela o seguia com coração. A vista cravou-se em Raul com uma certa expressão de perturbação modesta e rápido relanceando foi cair sobre Deissarto, que tinha a fisionomia abstracta, no auge da cogitação. Raul se levantou. Seu exemplo foi imitado por todos, só não pelo médico. Raul, audaz e tímido ao mesmo tempo, avança para recuar logo. Coelho pega da mãozinha fria e tremula da moça e leva aos lábios. Este movimento veio animar o moço. Raul adianta-se. S4 Os índios do Jaguaribe. Fogo de Vervos, Matilde, diz Seja imitando o coelho no ósculo. Madrid, pelo que vejo, tem grandes encantos para vós, caro primo, retrucou a moça, enrubescendo. Tem de certo vas ricas coleções de quadros da melhor pintura italiana ou flamenga. Feliz sois, doutor, diz Coelho a Deissarto. Fecunda vide, que produz tão graça e só pâmpano. A menina corou Raul riu-se naquela era pudicícia, neste a felicidade lisonjeadal, quando tiverdes filhos, conhecerei melhor quanto vivem nestes os pais, tornou Deissarto. Jota foste dizer o teu adeus de despedida às tuas flores, filha. Perguntou ele, voltando-se para o anjo, de que reverberavam suaves esplendores. Sim, pai o último, talvez. Não foi só um adeus, foram lágrimas também. Adeus às flores, que importa dizer adeus a Sevilha, ou antes a Espanha. Não, filha. Bem vês que não deixo o reino por uma vez. Aqui fica Perez, meu procurador, incumbido de zelar pela boa conservação de nossa herdade, obrigação que compreende a de bem zelar as tuas flores. Não é assim, Perez? Os índios do Jaguaribe S5. E assim mesmo, doutor, respondeu o personagem interpelado, que agora entrava. Perez, como disse, é o meu procurador, a quem deixo confiada a gerencia de todos os meus negócios, continuou o médico, a modo de apresentação feita aos hospedes. Ora, um dos negócios de mais interesse para mim, entre todos, porque neles está envolvido o coração, de pai, é o bom tratamento das flores de Matilde. E depois no Brasil há tantas coleções de flores, que espero que por essas esqueças as que ficam em Sevilha. Que dizeis, coelho? Certamente. E que flores! Tão elegantes não as têm os quiosques da rua Dei Consuelo perdoe a senhorita. Sim, seria como dizeis, se as flores, que ficam, não fossem plantadas e regadas por minha falecida mãe, traço essas não se esquecem nunca, ajuntou Raul comovido. A menina deixou cair sobre o rosto a mantilha de soprilho negro, que contrastava com a vasquinha de cetim cor de pérola, apanhada em tufos por finocairei azul cor do céu queria esconder uma lágrima de certo. Raul abrangeu com um olhar cintilante todo aquele perfil, que destacava no vácuo. Da sala como uma visão faceira, desde a cabeça onde abundantes trancas negras, presas no cimo, contornavam o globo gracioso e ondulavam em roda do pescoço alabastrino, até ao escarpim de cetim azul, em que se adivinhava o mais insigne pé de uma formosura espanhola. E tempo de partir, disse Vraimonte, cortando o lance de legítima tristeza. Já, capitão? O vento refresca. Vede. Gele indicava os panos do galeão, surto no Guadalquivir, inchando com o sopro fresco do norte. 5 minutos depois o grupo, engrossado pelas aias de Matilde, desfilava pela rua Dei Consuelo,